Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nut Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Escola dos Deuses, Formação dos Líderes da Nova Economia, de Hélio de Anna. É uma obra de desenvolvimento humano e liderança, apresentada por meio de uma narrativa alegórica. O livro acompanha a transformação de um homem comum após seu encontro com o Dreamer, figura de mentor que confronta suas crenças, seus hábitos e sua forma de interpretar a realidade. Em vez de tratar liderança como técnica de gestão, status ou acúmulo material, a obra associa a capacidade de liderar a qualidade interior de quem age. Seu propósito é propor uma economia e uma vida profissional orientadas por integridade, criatividade, propósito e responsabilidade individual. A trajetória do protagonista funciona como instrumento para discutir automatismos emocionais, apego ao passado e dificuldade de sustentar um sonho próprio. Com linguagem filosófica e, em certos momentos, provocativa, o livro aproxima autoconhecimento, empreendedorismo e reflexão ética. Não oferece um método corporativo convencional, mas uma visão de formação pessoal que pretende anteceder qualquer transformação externa duradoura. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, liderança como expressão do ser e não como acumulação de ter. A tese mais característica do livro é que a liderança legítima não nasce prioritariamente de recursos externos, posição hierárquica ou domínio de ferramentas administrativas. Para Hélio de Anna, ela depende da condição interior da pessoa, sua integridade, sua clareza sobre o que deseja criar e sua capacidade de agir sem ser governada por medo, ressentimento ou conformismo. Daí a oposição recorrente entre ser e ter. O ter não é tratado necessariamente como um problema, mas perde o lugar de fundamento da identidade e do valor humano. Essa distinção tem consequência direta para o campo econômico abordado no subtítulo. Uma economia renovada exigiria profissionais capazes de gerar valor sem separar desempenho de ética, ambição de responsabilidade e resultado financeiro de realização humana. A proposta se distancia tanto da ideia de que prosperidade material basta quanto de uma crítica abstrata ao mercado. O foco está no modo como indivíduos participam da economia. Um trabalho considerado íntegro, criativo e consistente seria feito de pessoas que assumem a autoria de suas escolhas. Assim, o livro desloca a discussão sobre liderança do controle de outros para o governo de si mesmo. É uma abordagem mais filosófica que técnica, útil para questionar quais valores sustentam metas, organizações e decisões profissionais. Em segundo lugar, o Dreamer como agente de confronto e aprendizagem interior. O Dreamer ocupa uma função central na estrutura da obra, é o mentor que provoca o protagonista e recusa explicações confortáveis para sua insatisfação. Sua presença não serve apenas para transmitir ensinamentos prontos. Ela cria um contraste entre uma vida marcada por repetição e uma vida conduzida conscientemente. Os diálogos e confrontos associados a essa figura conduzem o personagem a observar pensamentos obsoletos, dependências emocionais e justificativas que mantêm sua paralisia. Esse recurso narrativo permite que o livro trate o autoconhecimento de modo dramático, sem se limitar a uma exposição conceitual. A mudança aparece como processo exigente, pois reconhecer os próprios condicionamentos implica abandonar a tendência de atribuir toda a dificuldade ao ambiente, ao passado ou às outras pessoas. O Dreamer representa, portanto, uma pedagogia de questionamento não confirma a autoimagem do aprendiz, mas expõe incoerências entre aquilo que ele diz desejar e aquilo que efetivamente sustenta em suas atitudes. Para o leitor, a figura funciona menos como um modelo a ser copiado literalmente e mais como símbolo da exigência de exame interior. A força do livro está em conectar esse exame a escolhas concretas de trabalho, relações e projeto de vida. Seu limite é que a linguagem do mentor pode soar intensa ou categórica para quem prefere abordagens psicológicas mais graduais e baseadas em evidências. Em terceiro lugar, a revolução individual contra a vida mecânica e repetitiva, Escola dos Deuses descreve o ponto de partida de sua transformação como uma existência mecânica, infeliz e repetitiva. Essa formulação não se refere somente a uma rotina profissional cansativa, mas à repetição de interpretações, reações e desejos que já não são examinados. O protagonista é levado a perceber que hábitos arraigados podem produzir a sensação de que a vida é determinada por circunstâncias externas, ou quando parte importante do problema está na maneira de responder a elas. A revolução individual proposta pelo livro consiste em recuperar um estado de maior integridade, isto é, alinhar pensamento, emoção, escolha e ação em torno de um sonho assumido conscientemente. A ideia não equivale a negar restrições sociais, econômicas ou pessoais. Porém, a obra enfatiza que mudanças externas se tornam frágeis quando o indivíduo preserva internamente os mesmos medos e padrões que o levaram à estagnação. Essa ênfase na responsabilidade pessoal explica por que o livro interessa a empreendedores e estudantes, públicos frequentemente pressionados a definir rumos e tomar decisões. Em termos práticos, a leitura convida a identificar onde a repetição substitui a escolha metas herdadas, trabalhos aceitos por inércia, justificativas recorrentes ou relações com o próprio passado. O argumento ganha valor ao tratar transformação como disciplina contínua e não como uma descoberta instantânea ou puramente inspiradora. Em quarto lugar, o sonho como princípio organizador de ação e responsabilidade. No livro, o sonho não aparece como fantasia de fuga nem como desejo vago de reconhecimento. Ele é apresentado como referência concreta para orientar escolhas e conferir unidade à existência. Recordar o próprio sonho significa investigar o que se quer realizar de modo autêntico, em vez de apenas reproduzir expectativas familiares, sociais ou profissionais. Essa noção é particularmente relevante porque o autor associa sonho e responsabilidade. Não basta declarar uma aspiração, é preciso tornar-se capaz de agir de forma coerente com ela, revisar hábitos e abandonar dependências que contradizem o projeto escolhido. A linguagem da obra sugere que a realidade vivida está ligada ao que a pessoa sustenta interiormente e expressa em suas ações. Lida com cuidado, essa ideia pode ser entendida como convite à autoria pessoal, não como afirmação de que todo acontecimento é controlável por vontade individual. O ganho analítico está em mostrar que projetos profissionais ou econômicos não são neutros. Eles carregam uma visão de pessoa, de valor e de futuro. Para líderes, a questão passa a ser se suas organizações ampliam a capacidade humana de criar e servir a um propósito ou se apenas reforçam movimentos automáticos de competição e escassez. O sonho, nessa perspectiva, não dispensa planejamento e competência. Ele oferece o critério ético e existencial para decidir por que e para que essas competências serão usadas. Por último, a conciliação entre ética, economia, ação, contemplação, poder e amor. A proposta de nova economia do livro se apoia na tentativa de harmonizar pares que costumam ser tratados como incompatíveis. Entre eles estão ética e economia, ação e contemplação, poder financeiro e amor. O objetivo não é eliminar a tensão real entre interesses, resultados e valores, mas recusar a ideia de que eficiência exige cinismo ou que sensibilidade exige afastamento da vida econômica. Para a obra, a atividade produtiva pode ser espaço de criação, serviço e prosperidade quando é conduzida por pessoas internamente mais livres e responsáveis. A contemplação nesse contexto não significa passividade, corresponde à capacidade de observar a si mesmo, reconhecer motivações e evitar que a ação seja apenas reação. Já o poder financeiro deixa de ser medida absoluta de valor e passa a ser avaliado por seu uso e por sua relação com o propósito. Essa integração diferencia o livro de manuais empresariais, focados exclusivamente em desempenho mensurável. Ao mesmo tempo, sua proposta é mais ampla que um discurso de bem-estar individual, pois procura ligar transformação subjetiva a uma visão de sociedade e economia. O leitor pode extrair dela uma pergunta prática: quais padrões de conduta uma organização recompensa e quais consequências humanas eles produzem? A resposta não é oferecida como modelo operacional detalhado, mas como critério para reexaminar decisões, cultura institucional e ambição profissional. Em conclusão, Escola dos Deuses é indicado sobretudo a leitores interessados em autoconhecimento aplicado à liderança, ao empreendedorismo e à vida profissional. Pode ser especialmente pertinente para estudantes, gestores e pessoas em transição que percebem distância entre suas atividades cotidianas e aquilo que consideram seu propósito. Seu benefício prático está menos em fornecer ferramentas gerenciais prontas e mais em estimular perguntas difíceis sobre responsabilidade, hábitos, metas e coerência entre valores declarados e decisões efetivas. Intelectualmente, a obra oferece uma visão integrada de economia, ética e formação humana, defendendo que a qualidade das estruturas externas depende, em parte, da qualidade interior de quem as cria e conduz. O diferencial do livro, dentro da literatura de liderança e desenvolvimento pessoal, é sua forma alegórica e filosófica. Em vez de organizar lições como etapas, métricas ou técnicas de produtividade, Hélio de Anna constrói uma relação de aprendizado entre o protagonista e o Dreamer. Isso torna a leitura mais interpretativa e, para alguns leitores, mais exigente. A obra também se distingue por não aceitar a separação fácil entre êxito material e integridade, nem entre ambição e cuidado humano. Sua proposta de uma economia baseada no ser pode ser valiosa para quem busca ampliar a reflexão sobre o sentido do trabalho. Convém, porém, abordá-la como perspectiva filosófica e provocação pessoal, e não como substituto de análise econômica, psicologia clínica ou métodos objetivos de gestão. Sua contribuição principal é desafiar o leitor a considerar que liderar começa pela forma como se vive e se escolhe. Se você quiser apoiar LUD 039, Ana, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!